vai fazer um diálogo com alguns elementos em torno da psicanálise, quer dizer, uma conversa entre filosofia clínica e alguns elementos da psicanálise, na voz de Eduardo Mascarenhas. Lembram deste psicanalista, o Eduardo Mascarenhas? Foi um homem que teve o trabalho, que não foi pequeno, de levar a psicanálise ao povo, né, numa linguagem popular, acessível. Ele fez parte do trabalho dele, então ele trabalhava em jornais, em televisões. Ele buscou traduzir conceitos complexos numa linguagem mais popular. E a nossa conversação hoje nas terapias somáticas é com este aspecto. Nós já conversamos com várias escolas médicas, psicológicas, psicoterápicas, e vamos fazer um pequeno diálogo aqui sobre alguns aspectos relevantes a partir de tudo que nós estudamos nesse curso. Então, nós vamos iniciar falando de alergias e asma bronquial. Vou ler o texto do Eduardo Mascarenhas, desta obra chamada Emoções no Divã, quinta edição, editora Guanabara. Enquanto a gente vai dialogando e aprofundando, vamos direcionando aos poucos isso para as terapias somáticas, pelo enfoque da filosofia clínica. O Eduardo Mascarenhas começa nos falando que todos os médicos do mundo estão de acordo. Existe uma poderosa influência na cabeça sobre as alergias e a asma. A palavra alergia tem a ver com irritação, vulnerabilidade, hipersensibilidade. A gente diz, por exemplo, que está com alergia a alguém. Isso significa intensa antipatia, implicância, repulsa. A pessoa não pode nem se aproximar, que nos faz sentir mal. É como se a nossa pele a repelisse, sentisse engulhos por qualquer contato. Pode então aparecer uma reação alérgica. É uma espécie de vômito, só que ao invés de ser pela boca e pelo estômago, é pela pele. Em alguns casos, portanto, a alergia é o vômito da pele. Diante de tudo que nós estudamos nas terapias somáticas, o que nós vimos, será que na filosofia clínica isso que esse colega médico, psicanalista, está nos colocando encontra uma relação de proximidade, uma relação de conversação sobre isso? Em alguns casos, sim. Em alguns casos, isso que ele designa como uma irritação, como uma repulsa que se expressará pela pele, pode acontecer. Claro que para nós sabermos se isso é dessa forma, teremos que ver a historicidade da pessoa, a estrutura do pensamento dela, entre outros fatores. Vamos adiante aqui com o texto do Eduardo Mascarenhas. Existem dois fatores em causa. O primeiro escapa à psicanálise e diz respeito a uma sensibilidade exagerada do organismo àquela substância. É o caso então de descobrir que tipo de substância está causando alergia e afastar-se dessa substância ou vacinar-se contra ela. Os dermatologistas são os médicos indicados para tratar essa espécie de alergia. No entanto, afora este fator puramente químico, muitas vezes há a participação de um fator psíquico. Bem, vamos ver essa primeira parte. Aqui ele diz então que quando é um fator químico, não é então. Isso escapa às funções da psicanálise. Em filosofia clínica, o fato de ter uma razão química não afasta o nosso trabalho. E tanto é que vocês estão estudando aqui as terapias somáticas via filosofia clínica. Estamos aprendendo e já vimos várias formas de lidar com fenômenos como estes, né? Desde a corporeidade, desde como trabalha a corporeidade e tudo mais. Muitas vezes, aliás, é eminentemente a nossa função trabalhar com esta questão, ok? Quando, sobretudo, traz um fator químico. Aí ele continua. No entanto, afora este fator puramente químico, muitas vezes há a participação de um fator psíquico. É que as coisas não são somente coisas. Um tipo de perfume pode, por exemplo, ficar associado a uma pessoa ou circunstância. Quando entramos em contato com ele, é como se estivéssemos entrando em contato com aquela pessoa ou situação. Um cheiro de tinta pode significar mudança para uma casa nova, e isso pode representar doces ou amargas recordações. Os produtos químicos podem representar industrialização, chaminé de fábrica, fumaça de óleo diesel pelas ruas congestionadas, ou seja, a perda de uma infância querida que os anos não trarão mais. Conheço uma pessoa que tem alergia por creme de barba, desodorante, sabonete e couro nacionais. Entretanto, se esses produtos forem franceses ou italianos, ela já não tem a alergia. Se calça sapato brasileiro, fica com os pés inchados. Se calça um sapato italiano, não. Agora, explique-se essa alergia apenas por fatores químicos? É óbvio que participa dela um fator poderosamente psicológico. Psicológico. Sua alergia é a tudo que não tiver aquela elegância aristocrática dos produtos importados da Europa. Bem, ele prossegue. Assim, uma alergia a leite sugere algum problema com a figura materna. Uma alergia a lagostas e camarões, algum problema com etapas bem primitivas e arcaicas da nossa vida. E assim por diante. É evidente que, em muitos casos, somente uma investigação psicanalítica mais profunda poderá esclarecer o sentido da alergia. A alergia pode aparecer na pele do corpo ou naquela pele fininha e molhada chamada mucosa, que a gente vê cobrindo o interior da nossa boca e que reveste o tubo digestivo e as vias respiratórias e urinárias. Bem, vamos ver aqui o que ele está colocando. Uma alergia a leite sugere algum problema com a figura materna. Será? Diante de tudo que nós estudamos em filosofia clínica, nesses dois semestres de terapia somática, há uma correspondência aqui? Há uma sugestão nesse sentido? Não, não há. Ok? Uma alergia a leite pode ser derivada de qualquer fator, inclusive nada a ver com figuras familiares e pode ser de outra natureza muito distante, muito distinta. Cada vez que nós diluirmos a corporeidade de uma pessoa, mais nós teremos esses fatores amplos que dificilmente conhecerão uma régua, um compasso, uma métrica, dificilmente. Bom, aí ele continua o texto dele e ele diz assim, podemos ter alergias em qualquer parte da pele que cobre o corpo, na boca, na garganta, no estômago, no intestino, na laringe, na traqueia, nos pulmões, na bexiga, na uretra. Podem aparecer reações alérgicas no nariz, rinite alérgica, aquele nariz que vive entupindo e espirrando, e nos olhos, conjuntivite alérgica. Enfim, tem alergia para todos os gostos. Alguns tipos de asma são de fundo alérgico. As causas mais frequentes são poeira, pólen de certas plantas, mofo, penugens de sofá, de pluma. Novamente aqui participam fatores químicos e fatores psíquicos. Vejam como certos elementos aqui ele consegue diferenciar melhor do que nós temos feito no nosso curso de corporeidade. Isso porque muitos fatores se diluem nas terapias somáticas, conforme visto pela filosofia clínica. Há coisas que não são mais químicas ou psíquicas, elas são híbridas, assim, parte química, parte psíquica. Nós vimos isso em vários momentos, né, do nosso curso, do nosso trabalho, nós vimos com grande profundidade isso. Mas aqui ele considera essas distinções, até pela formação médica dele, ele faz isso com bastante clareza. Então ele coloca assim, mais adiante, vamos passar aqui. Ele continua descrevendo, e lá adiante, onde eu assinalei aqui, que é importante para nós. Sim, aqui essa que vem agora. Existe, contudo, na página 116 da obra dele, ele fala: existe, contudo, um tipo de asma extremamente comum em crianças, quando os pais viajam ou elas se sentem ameaçadas de alguma forma pelo abandono. Aqui não há poeiras, mofos ou piadas, há pura emoção. Muitos adultos também, quando perdem ou se sentem ameaçados de perder um grande amor, têm acessos de asma. No fundo, esta asma representa uma bela e dolorosa declaração de amor. Inconscientemente, essas pessoas asmáticas estão dizendo: não, você não partirá. Tanto que o ar que respiramos juntos, eu o guardarei dentro do meu peito. Você pode fisicamente partir, mas toda a atmosfera que vivemos não partirá, pois eu a manterei viva inteira, bem pertinho do meu coração. Só você é o oxigênio da minha vida que eu deixarei circular pelas minhas veias e artérias mais profundas. Depois que você partir, fecharei meu peito para o mundo. Nenhuma outra atmosfera me atingirá o coração. Ora, perguntarão os desconfiados, de onde uma criancinha de 1 ano aprendeu isso? Do instinto. Daquele mesmo lugar que faz um bebezinho nascer, nascendo onde há a teta que o nutrirá e que faz a tartaruguinha logo que fura o ovo. Sai correndo para o mar antes que alguma águia ou gavião a estraçalhe com suas garras e a devore com seu bico. Tantas e tantas coisas, todos já nascemos sabendo, muito antes de sequer termos aprendido a falar. O corpo não nasce sabendo comandar a complexa química da própria vida, assim como o corpo, assim como a alma. Bem, aqui a filosofia clínica se afasta completamente dessa interpretação, nem remotamente nós nos aproximamos de algo assim. Não há fundamento para uma afirmação como essa em filosofia clínica, ok? Na psicanálise há, e ele está mostrando as pulsões, ele está mostrando os anseios fundos que vêm lá dos elementos inconscientes, os instintos profundos para a vida, para a morte, para. Conforme Freud descrevia esses elementos, ok? Ele acreditava nisso. O fundamento para isso é um fundamento psicoanalítico, não é filosófico-clínico. Em filosofia clínica, uma criança que passe por isso pode desenvolver outras coisas e nada com relação a isso. Muitas pessoas terão isso, mas por outras razões. É indefensável um argumento que generalize um estado de coisas como essas. Mas imagine o que faz um agendamento no qual uma pessoa acredite então que essa é a raiz da asma que ela tem, asma bronquial, e por vezes esse agendamento pode promover, olhem que coisa interessante que é um ponto que eu queria chegar nessa parte do nosso estudo. Uma pessoa vem ao seu consultório, você agenda que ela tem essa asma por conta disso. Por conta de quando era pequena, ou você conduz a clínica de tal forma que, por seus silêncios, por sua participação, você se aproxima desse tipo de explicação com a pessoa. Imagine quando isso a pessoa toma como uma verdade e encaminha conforme o que pode ser feito para a resolução disso. Algumas pessoas, por linhas tortas, entre aspas, aqui ficarão curadas dessa asma. Se o propósito da clínica for esse, erradicar, ainda que por agendamentos e significados e interpretações que não são propriamente o que houve muitas vezes, se o propósito é esse, ok, atingiu o seu propósito, ok? Quando for algo assim, quando for algo mais complexo, profundo, de outras ordens, o estrago pode ser tão grande quanto aquilo que se tentou consertar, ou o estrago pode ser ainda maior do que aquilo que se procurou arrumar. São os dilemas da clínica, ok? Vários dilemas. Bem, Depois desse item da asma, eu selecionei mais dois. Um deles diz respeito aos problemas digestivos. Vamos ver então, continuar aqui conversando neste curso nosso de terapias somáticas sobre alguns aspectos da psicanálise a partir da obra de Eduardo Mascarenhas. O motivo pelo qual eu escolhi esse autor é que para a maior parte dos alunos que fazem este curso aqui é mais amistosa essa linguagem dele. Se eu fosse direto a um texto freudiano, provavelmente as dificuldades de interseção, de argumentação e de entendimento seriam bem mais complexas. E assim não. Ele fala uma linguagem popular, e foi um homem que trabalhou muito para popularizar os termos psicanalíticos, né, na televisão, no rádio, nos jornais. Vamos então a ele. Ele coloca que as pessoas que têm problemas digestivos, ele diz assim, ó, essas pessoas enchem os consultórios médicos. E aí se verifica algo espantoso. Em cada 100 pacientes, 95 não apresentam qualquer lesão no fígado, pâncreas, vesícula biliar, esôfago, estômago ou intestino. Veja, 95 em cada 100. 95%. Radiografados de todas as maneiras, escreve Mascarenhas, não se encontra nada. Dos 5 pacientes restantes, 4 apresentam úlceras ou irritações inflamatórias, cujas causas são indiscutivelmente emocionais. Vejam, indiscutivelmente emocionais. Assim, doença física para valer só se encontra em 1% dos pacientes. Para não decepcionar o paciente, porque brasileiro fica desconfiado se o médico lhe diz que ele não tem nada, o médico, que também não costuma entender muito de emoção, vem com aqueles chavões do tipo: você está muito nervoso, estressado, tenso, preocupado demais. Ou acusa o pobre do vago simpático e receita para o paciente um remedinho. Recomenda-lhe algum tipo de dieta com alimentos leves, pouco gordurosos e pouco picantes, e que as refeições sejam feitas em intervalos regulares. Uma pitada de moralismo não poderia faltar. Aconselhe o paciente, então, a levar uma vida mais moderada, sem excessos, sem noitadas. É como se tudo que fosse gostoso e gerasse prazer fizesse mal. O pobre do paciente sai assim com o sofrimento digestivo e ainda com vários prazeres interditados. Durante alguns dias, até dá uma melhorada, claro. Tomou um remédio fantástico que é a esperança de se curar, além de ter se distraído com o complicado sistema de regras e dietas. Todavia, passado algum tempo, os sintomas voltam. Aí começa a desconfiança e a busca de outros médicos e remédios numa verdadeira peregrinação. Bem, aí ele fala que muitos vão para a religião, para o misticismo, né? E que ele, como médico, como psicanalista, diz que não acredita em nada disso. Deixa eu passar aqui mais pra frente, onde ele fala aqui essa parte aqui. Como a psicanálise pensa, escreve o Mascarenhas na página 122, explica e trata esses problemas digestivos, esclarecendo ao paciente a lógica das emoções profundas e como elas afetam o seu corpo. Bom, vamos repetir então. Como a psicanálise pensa, explica e trata esses problemas digestivos, esclarecendo ao paciente a lógica das emoções profundas e como elas afetam o seu corpo. Evidentemente, estamos aqui longe da filosofia clínica, ok? Primeiro que para a filosofia clínica, essas questões emocionais e somáticas muitas vezes perdem o sentido. Nós estudamos os tópicos da IP. Por vezes um tópico como emoções e o anterior sensações se mesclam de tal forma que você não consegue mais dizer isso é emoção, isso é sensação. Eles já derivaram em um novo tópico estrutural, já constituem uma coisa inseparável. Por vezes é assim. E outra coisa, esclarecer, como ele disse aqui, a lógica das emoções profundas e como elas afetam o corpo, para algumas pessoas, isso não só não terá qualquer efeito producente no sentido de, pela medicina dos homens, erradicar isso que se chama o mal-estar digestivo, seja ele qual for, como ainda pode lhe trazer novas questões problemáticas. Porque para alguns não é pela explicação, o entendimento da lógica, não é uma questão epistemológica que vai resolver isso. É uma questão de outra maneira. Às vezes é uma própria questão afetiva, às vezes é uma questão de cunho sensorial, às vezes mesmo de cunho de religiosidade, e assim sucessivamente. Nós não temos mais isso vai curar aquilo. Não existe isso mais em filosofia clínica. Nós não temos como fazer esse tipo de recurso. Mas na psicanálise, conforme explicou o Eduardo Mascarenhas, em sua obra Emoções no Divã, da editora Guanabara, quinta edição, sim, é dessa maneira. Então, agora ele vai nos explicar. Ele diz assim, ó, e como é essa lógica das emoções profundas? Em primeiro lugar, a psicanálise descobriu que nos níveis, descobriu é o termo que ele usou, okay? Não é inventou, descobriu. A psicanálise descobriu que nos níveis primitivos do psiquismo, ou seja, na cabeça de crianças muito pequenas, ainda não há uma clara distinção entre corpo e mente, entre sensações físicas e sentimentos. E aqui a filosofia clínica entrará dizendo sim, em muitas pessoas há essa distinção, às vezes, dentro do próprio útero, e que nós temos recursos hoje de introspecção, como elementos de hipnose e outros, de regressão, os próprios elementos sintomáticos, sensoriais, que muitas vezes apontam para esse sentido. Okay? E muitas vezes é depois que essa diferenciação vai ocorrer. Pessoas que têm essa diferenciação quando são crianças, mas que perdem ao longo da vida, em várias áreas, esse tipo de dimensão. Mas estamos aqui conversando, ok? Eu não estou dizendo que é na filosofia clínica nós estamos certos e na psicanálise eles estão errados. De modo algum. A psicanálise tem seus métodos, seus fundamentos e teve um autor seríssimo, um homem dedicado e honesto, que foi Freud. Quando eu uso esses termos, não é no sentido do sentido apenas ético, que já seria muito. Estou usando no sentido pragmático também e existencial. Era um homem que se dedicou ao seu ofício e buscou respostas concretas dentro de sua ciência. E ele chegou a essas respostas. Em filosofia clínica, nós estamos chegando a outras. Um recém-nascido, continua Mascarenhas, quando sofre uma saudade, por exemplo, não sente o sentimento de saudade. Sente uma sensação de vazio no peito, uma dor no coração. Pode então conter as fezes, ou seja, ter uma prisão de ventre, como forma de reter dentro do seu corpo aquilo que ele recebeu daqueles que partiram. Se está num lugar estranho e não se sente solto emocionalmente, isto é, se prende suas emoções dentro de si, também pode apresentar uma prisão de ventre. Se está zangado e quer se livrar das experiências tidas com alguém que o decepcionou, pode ter uma diarreia, vomitar. Meios de expelir de seu corpo essas experiências envenenadoras. Bom, aqui ele aproxima, ainda que ele não dê como um termo universal, ele diz que pode ser assim, de fato, às vezes pode, mas aqui é uma relação Não é quando for dessa forma, é entre aquilo que nós consideramos a corporeidade, né, e seus fatores afetivos, emocionais, e seus fatores físicos, como o corpo aristotélico. Às vezes pode ser assim, ok? Pode. Quer dizer, em filosofia clínica nós encontramos vários casos nos quais essa explicação poderia servir, sim. Ah, se não está curtindo o corpo físico, a pele pode ter alergias e brotoejas, uma espécie de vômito da pele, como nós vimos antes. Manifesta sua repulsa não como nós adultos, mas de uma forma simbólica, corporal. Se está azedado com alguém, sentindo ter recebido emoções ácidas ou energias amargas, pode sentir azia, irritação intestinal e até colites ou úlceras no estômago. Enfim, sua linguagem é uma linguagem muito mais corporal do que verbal ou psicológica. Será? Será? Entre outras coisas, nós vimos que muitas vezes isso que nós chamamos de corpo aristotélico, para algumas pessoas não é, ela não vive ali a corporeidade dela. Ela pode viver ali fatores de racionalidade e elementos da afetividade, por exemplo, ela vive na corporeidade, ou seja, no lago que ela tem, nas árvores, nas flores, nos livros da casa dela. Lá estarão esses fatores afetivos. Lá se expressarão, às vezes, isso que ele coloca como sendo uma atitude eminentemente corporal. Os poetas intuem essa linguagem e utilizam nos seus poemas imagens de sensações físicas para expressar emoções psíquicas. Há nos níveis primitivos do psiquismo uma espécie de poesia corporal. As alegrias são manifestadas por sensações de bem-estar corporal e as tristezas e rancores por sensações de mal-estar corporal. Também não há aqui relação com filosofia clínica, tá, gente? Na filosofia clínica, muitas pessoas vão expressar seu bem-estar pela tristeza, pela melancolia, que é uma maneira de como elas tendem, por exemplo, como caminho para o amor, caminho para a criação artística. Então, para algumas pessoas, a tristeza não é sinônimo de mal-estar corporal, não, ok? Deixa eu chamar aqui o pessoal. Muitos colegas faltando na sala hoje. Mas os que estão aqui estão acompanhando, estamos gravando a aula, tá bom? Para os demais que faltaram. Quando crescemos, continua Eduardo Mascarenhas, na sua leitura psicoanalítica, essa tendência a expressar as emoções por meio de sensações corporais diminui. Passamos a sentir emoções mais na mente do que no corpo. Do ponto de vista da filosofia clínica, isso não tem como, não há, é indefensável uma afirmação como essa, tá? Não, muitas e muitas pessoas continuam vivendo no corpo, inclusive via somatização, essas questões. O fato de não se darem conta disso não quer dizer que houve uma diminuição. Muitos não se dão conta, mas não quer dizer que houve propriamente uma diminuição. Ele diz que algumas pessoas não chegam a essa etapa, continuam falando mais com o corpo do que com a alma. Correto. Do ponto de vista da filosofia clínica, isso é correto, assim como parece ser na psicanálise. Ele continua: é como se tivessem ficado fixadas nos níveis primitivos do desenvolvimento mental. Ficar fixado é uma das respostas possíveis. Há muitos outros eventos a considerar. Em filosofia clínica, pelo menos, preciso verificar que outros elementos. Nelas ainda não há clara separação entre o corpo e a mente, sensações físicas e sentimentais. Essas pessoas formam a legião dos chamados pacientes psicossomáticos. Que tal? Então, pessoas que apresentarem isso já estão rotuladas e são pacientes psicossomáticos. Em filosofia clínica isso não existe. Quer dizer, pode ser uma característica, e uma característica belíssima, que permite à pessoa viver coisas que são dela e que, se tirarmos, por as considerarmos pacientes psicossomáticos, aí sim poderemos estar criando problemas muito graves, tá? Se pararmos para pensar, vamos descobrir que a mente possui uma espécie de aparelho digestivo, escreve o Mascarenhas. Recebe experiências indigestas e tem de digeri-las. São problemas de toda a ordem que precisam ser metabolizados para serem resolvidos. Se alguém não consegue digeri-los, pode apresentar sintomas digestivos. O aparelho digestivo da alma, não conseguindo digeri-los, eles aparecem como indigestões do corpo. Veja um exemplo. Bom, do ponto de vista da filosofia clínica, vocês já sabem como é isso, né? Certa ocasião, fui procurado por uma pessoa que estava confusa e perplexa diante dos problemas do seu dia a dia. Sentia o seguinte: acordava relativamente bem disposta, mas à medida em que o dia passava, ia sentindo azia, cólicas, cabeça pesada, sensações e empanturramentos no ventre. À noite, estava com o ventre todo abaulado, cheio de gases, num profundo mal-estar. Ia dormir e acordava na manhã seguinte se sentindo bem. O que se passava com essa pessoa? A cada hora que transcorria, ela ia ingerindo problemas e mais problemas que sua mente não conseguia digerir. Daí o crescimento dos sintomas. À noite, quando dormia, não só deixava de ingerir emoções indigestas, como ainda tinha tempo de digerir os assuntos do dia. Por isso, acordava se sentindo bem. Quando veio fazer análise, ela, num certo sentido, me colocava como um aparelho digestivo auxiliar. Quando eu conversava com ela sobre suas agonias, ela as entendia melhor. Logo, eu estava digerindo sua problemática junto com ela. Rapidamente diminuíram suas sensações de indigestão. Eventualmente, em filosofia clínica, pode ser assim. Eventualmente, ok? Mas não temos como dizer que será assim de forma alguma, não há mais como fazermos isso. Um outro capítulo no qual o Eduardo Mascarenhas, ele fala da disritmia e epilepsia. E então temos alguns aspectos aqui a considerar sobre isso, ok? Ele fala, e de fato isso ocorre num país como o nosso, mas não apenas aqui, há muitas invencionices e crendices em torno das disritmias e epilepsias, né? Mas isso não é de agora. Há toda uma historiografia em torno disso na humanidade. Ele mesmo coloca aqui, não é, que sobre os médicos e tudo. Na página 129 da obra dele, o Eduardo Mascarenhas coloca assim: se fosse feito eletroencefalograma na população inteira, no mínimo 15% apresentariam traçado com alguma anormalidade. Mas os sintomas e consequências dessas disritmias são irrelevantes. Os 85% da população que não apresentam qualquer sinal eletroencefalográfico estão tão expostos a achaques, tonteiras e desmaios quanto a grande maioria dos 15%. Logo, um eletroencefalograma costuma esclarecer muito pouco. De fato, e cada vez hoje, muito menos. Ele é um aparelho, algo que mede a eletricidade do cérebro e tudo. E aqui ele trabalha aqueles elementos clássicos. Deixa eu ler um trechinho para vocês. Ele coloca que o quadro, né, de epilepsia e convulsões que acometia Júlio César, o imperador de Roma, e Dostoiévski, o grande escritor russo, é completamente diferente de um simples desmaio. O desmaio epilético não dá aviso nenhum, não há sensação prévia de tonteira ou de que se vai desmaiar. Dura várias horas e jamais passa rapidamente. Portanto, ficar tonto, suar frio, perder os sentidos são coisas que não têm nada a ver com epilepsia. Então ele vai falar dos dois tipos clássicos dos ataques epiléticos, ok? Que nós vamos pular toda essa parte para chegarmos onde nos interessa, que eu marquei aqui. Há, portanto, diz ele, epilepsias do corpo e epilepsias da alma. Não só no corpo, mas também as emoções podem entrar em convulsões do mesmo modo que as ideias. Todos esses casos são raros e perfeitamente tratáveis e controláveis por medicamentos e por uma boa psicoterapia. Não, gente, em filosofia clínica não há sustentação para dizermos isso, tá bom? Mas lembrem sempre, não estou dizendo que ele está errado. Se ele estivesse falando de filosofia clínica, sim, estaria errado e não teria como fundamentar o que ele está dizendo. Todos esses casos são perfeitamente tratáveis? Não, não dá para dizer isso. E também não dá para dizer que existem epilepsias de corpo e de alma. Algumas criaturas podem ter epilepsias de alma, do pensamento, das emoções. Podem. Algumas. Muitas nunca saberão sequer o que é tal coisa. Na verdade, os ataques epiléticos da alma, continua Mascarenhas, as convulsões das ideias e das emoções, nem sempre são negativos. Podem ser explosões de belas ideias e belas emoções. Pode ser explosões de amor, suavidade e bondade. Talvez os epiléticos da alma sejam seres que gostem de oscilar entre o repouso dos sentimentos e a veemência das paixões. Talvez sejam almas apaixonadas pelas paixões. E isso não é só poesia e literatura. Pode ser ciência da boa, ciência psicanalítica, é claro. Duvido que alguém no mundo já não tenha sentido algum tipo de convulsão, inclusive física. Aliás, nesse sentido, e graças a Deus, todo mundo é um pouco epilético. O Eduardo Mascarenhas, ainda que pareça, e aqui como eu coloquei, muitas vezes há um afastamento em relação a como entendemos isso em filosofia clínica, ele é tido como um autor eclético, amistoso, aberto ao diálogo, sim, e mostrou isso em seus muitos escritos, seus muitos trabalhos na TV, no rádio e tudo. E vejam que mesmo assim nós temos afastamentos óbvios, né? Muito consistentes e muito claros. Mas, por tudo que temos estudado aqui em filosofia clínica, é natural que ocorra isso, sobretudo na corporeidade, quando a gente esparrama o conceito de corpo para além das fronteiras da pele. Aí isso se torna bem mais evidente, bem mais conciso. Eu quero agora aqui parar a gravação para ouvir as questões de vocês, porque chegamos ao final da nossa brevíssima aula